Esse é mais um PoabCast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e vamos conversar hoje com o professor Warley Bello, que vai tratar conosco a respeito do direito ao esquecimento e os seus reflexos no âmbito penal, em especial dos antecedentes. Em meu nome e em nome da OAB, eu agradeço a sua participação no nosso podcast, Warley.
Muito obrigado, meu amigo, doutor Neir Maia. Uma satisfação estar aqui com vocês, colaborando com esse relevante tema e atual tema, né, cujo julgamento foi agora dia 12 de fevereiro de 2021. Muito obrigado, estou muito feliz e satisfeito de estar aqui com vocês.
Entrando propriamente, então, no tema, Warley, explique melhor para os nossos ouvintes o que é esse direito ao esquecimento e, necessariamente, como que foi o julgamento no STF a respeito disso, principalmente considerando que esse julgamento tem muito mais um viés civil do que penal.
Nós tivemos agora, né, dia 2 de fevereiro, esse julgamento desse recurso extraordinário, que eu passo o número para vocês, quem quiser aprofundar, 1010606, um recurso extraordinário com repercussão penal, né, com a formação de tema 786 da Seara Civil, que trata exatamente desse direito ao esquecimento, no qual ficou cosignado ali no início desse tema, que no direito discutido no recurso extraordinário não haveria esse direito ao esquecimento. Então, nós temos uma questão do direito ao esquecimento, que é essa pretensão da pessoa desejar tirar as informações, não é, da mídia, da televisão, do jornal e hoje da internet, de informações negativas quanto à sua pessoa, né, quanto à sua personalidade. Então, a discussão é em torno disso, dessa possibilidade de se retirar essas informações. A gente tem gama de exemplos, né, desse choque que existe do direito a esquecimento, à liberdade de expressão. É claro que a gente ainda não tem uma legislação específica a respeito disso, nem na área civil, muito menos na área penal, né? Então, de forma que é casuístico isso, né? É sempre julgado caso a caso. Então, e também não há um direito absoluto. Você não pode falar, eu quero tirar essa informação da internet. Quer dizer, isso tudo é averiguado caso a caso, porque existe a questão do interesse público, daquela notícia, existe a notoriedade da pessoa. Existe, por outro lado, que vai limitar essa direito ao esquecimento, a liberdade de expressão. A imprensa tem a sua liberdade, né, de divulgar os fatos. Então, esse desejo de restringir o acesso, ele é muito recente, ele é novo, não só no Brasil, mas também no Tribunal de Justiça da União Europeia. São julgamentos mais antigos que eu descobri lá, foi 2014. Então, a gente tem essa questão da censura também, né? Muito importante dentro desse contexto, dessa discussão. Lembrando também, para quem quer tirar essas informações, às vezes nem é necessário ir ao Poder Judiciário, nós temos hoje também aplicativos, né, que fazem essa filtragem e, principalmente, essa desindexação dessas informações. A gente sabe que aqui o Brasil é o segundo país que mais pede para retirar esses dados da internet, principalmente, né? O primeiro país é a Rússia. Então, aqui a gente pede muito para esses buscadores, administrativamente, eles retirarem essas informações, de forma que já há, assim dizer, um mecanismo próprio deles retirarem essas informações. Projeto de lei a gente tem também no Congresso, não tem uma lei específica, mas temos dois projetos de lei, o projeto 1676 de 2015 e o projeto de lei 7881 de 2014, que é exatamente restrições à busca na internet, à indexação de nome com fatos, né? E de forma que a gente tem casos assim paradigmáticos para a gente iniciar a conversa e ver o que que a gente está debatendo, um tema muito interessante do direito civil, casos como, por exemplo, da biografia do Roberto Carlos, que nós tivemos lá o julgamento do STF, na ADI 4815. Hoje, essa biografia do Roberto Carlos está aí espalhada, né? Eu mesmo tenho essa biografia, sem autorização dele. A Xuxa, com aquele filme Amor, Estranho Amor, também tentou bloquear essas informações. Nós tivemos uma promotora de justiça que pleiteou esquecimento em fraude para concurso de juiz. Nós tivemos esses casos de grande repercussão, mas o caso que chegou realmente a ser o julgamento desse recurso extraordinário no Supremo foi o caso da Aida Cury, que teve um crime bárbaro lá no Rio de Janeiro, no longínquo ano de 1958, onde ela foi violentada sexualmente e os rapazes, né, uma violência coletiva, e os rapazes jogaram o corpo dela de um prédio tentando simular o suicídio. Quer dizer, um fato extremamente grave e de repercussão muito ampla na época, e nós tivemos, em 2004, a vinculação desse caso na linha direta, no programa da Rede Globo. E aí a família, os sucessores da Aida Cury, seus irmãos especificamente, propuseram essa ação de indenização por danos morais, né, pelo sofrimento que houve causando a repercussão desses fatos, tendo em vista que os fatos já tinham passado muito tempo e deveria ser aplicado aí o direito ao esquecimento, deixar a família em paz, a não ter recordado esses elementos que causam muita dor a essa família. Então, isso foi sendo julgado, passou pelo STJ, e lá no Supremo foi esse recurso extraordinário, onde se constatou que, nesse caso, não haveria esse direito ao esquecimento, tendo em vista que foi um caso de repercussão social muito ampla. Inclusive, um dos familiares da Aida Cury escreveu um livro relatando o caso. Já tinha passado muito tempo, né, muitos anos, então a dor ela não se fazia mais presente por causa do decurso do tempo, aí usou-se o tempo mesmo contra esse direito ao esquecimento, e também fundamentando ao direito à liberdade de expressão da imprensa, utilizando aí o artigo 220, né, principalmente o artigo 220 da Constituição Federal, mas também os incisos do artigo 5º, que diz quanto a essa liberdade da imprensa de divulgar os fatos. Então, nós tivemos essa questão debatida dentro de uma repercussão geral, não é? Que esse recurso extraordinário ele tem essa repercussão geral, e a gente sabe que a repercussão geral produz efeitos para além do julgamento ali entre as partes, né? O seu efeito erga omnes, ou seja, para todos. De forma que o poder judiciário, de uma maneira geral, ele passa a entender daquela forma, ele passa a compreender o problema daquela forma, desde que haja os mesmos fundamentos jurídicos, o mesmo resguardo da norma constitucional. E assim eu me preocupei muito, né? Essa foi a preocupação, quando o Supremo diz que não há o direito ao esquecimento, e eu fui pesquisar a minha preocupação dos reflexos desse julgamento do tribunal frente ao direito penal, especificamente aqui ao que interessa, aos antecedentes criminais, que é uma circunstância judicial, né, prevista ali no artigo 59 do Código Penal, e que afeta diretamente a vida ali do condenado, né, onde a pena pode ser maior ou menor, dependendo desse contexto dos maus antecedentes. De forma que o direito penal ele vinha já trabalhando, né, essa limitação aos maus antecedentes. E aí um dos fundamentos dessa limitação é essa teoria do esquecimento. E a minha preocupação é, então, será que essa decisão atingiu esse fundamento? E aí seria algo muito grave, porque a gente já vem construindo no direito penal o limite, né, aos maus antecedentes. Mas para adentrar, aprofundar nesse aspecto, a gente vai ter que perquirir sobre o conceito de maus antecedentes, né? O que são os maus antecedentes? Os maus antecedentes, os antecedentes, né, especificamente, porque podem ser bons ou podem ser maus, né, eles fazem parte ali das circunstâncias judiciais, onde o juiz, na primeira fase da dosimetria da pena, ele vai fazer a busca da pena base. E essa busca da pena base basicamente se divide em dois grupos aí. O primeiro grupo, que são essas questões subjetivas, né? Culpabilidade, conduta, personalidade, motivos do crime e antecedentes. E o outro lado são as circunstâncias objetivas, que são as circunstâncias propriamente do crime, as consequências do fato, o comportamento da vítima. Então, a gente está numa seara subjetiva, de análise subjetiva, de se observar quem é o réu, o que que o réu fez da sua vida, neste momento aqui já condenado, porque o juiz não usa os maus antecedentes para averiguar o mérito. Quando o juiz vai usar os maus antecedentes, é para dosar a pena na primeira fase. De forma que os maus antecedentes hoje, os antecedentes, né, a partir dessa reforma de 84, nós tivemos o seu conceito esvaziado, porque ele se confundia muito com a outra circunstância judicial, que é a conduta social. Então, não desconta o antecedente o relacionamento dele com a família, na sociedade, na escola, no trabalho, né? Não desconta, porque isso é conduta social. A gente, investigando a evolução histórica, encontramos coisas assim que hoje parecia absurdo. A pessoa ser divorciada, a pessoa dever pensão alimentícia, e isso ser considerado maus antecedentes. Mas no início era isso, a gente não tinha... A lei ela não trata o conceito do que é maus antecedentes. Então foi uma construção paulatina, né, dada as mãos aí da jurisprudência e da doutrina, o que, que é e o que, que não é. Então, esses fatores do comportamento da pessoa em sociedade ficou exclusivo para a conduta social. Os antecedentes ficaram referentes ao histórico criminal da pessoa, folha de antecedentes criminal da pessoa, desde que isso não configure reincidência. Ou seja, até 5 anos... do trânsito em julgado ou da extinção da pena, cumprimento da pena, você tem aí os efeitos da reincidência criminal, que é uma agravante, artigo 61, inciso 1, e a partir desses 5 anos, parte da doutrina e da jurisprudência vai entender que isso se trata de maus antecedentes. Então, não se confunde com a conduta social e nem se confunde com a reincidência. Os antecedentes, na verdade, é muito mais limitado que a conduta social, não é? É vinculado a essa folha de antecedentes criminais e posterior aos 5 anos, né? Desde que não configure a reincidência. Então, há esse espaço da doutrina e da jurisprudência que foi dado aos maus antecedentes. É esse histórico criminal que a pessoa tem. Esse posicionamento ele é endossado pela súmula 444 do STJ, não é? Que trata exatamente da impossibilidade dos processos em andamento, que ainda não terminaram, não é? E aí a gente vai ampliar isso para os processos da qual a pessoa foi absolvida, não é? Você não pode considerar isso como maus antecedentes. Então, está caminhando, progredindo nesse sentido. Além disso, o Supremo teve duas decisões, não é, muito importantes, que foi a formação do tema 129, promovida aí pelo recurso extraordinário 591054, o relator ministro Marco Aurélio, do dia 17 de dezembro de 2014, dentro dessa visão do STJ, da súmula 44, mas apoiando aí na presunção de inocência. Quer dizer, uma pessoa que está respondendo inquérito ou processo, ou está em grau de recurso, você não pode considerar maus antecedentes exatamente porque não transitou em julgado. Então, presume-se que essa pessoa seja inocente. Até o trânsito em julgado, se presunção se pode fazer, é que ela seja inocente. A conclusão do tema 129. Posteriormente, no dia 23/11/2020, quer dizer, ano passado, nós tivemos aí o tema 150, não é, do recurso extraordinário 593818. Essas condenações acima de 5 anos, elas se prestariam ou não prestariam aos maus antecedentes? O pano de fundo, Alneier, desse julgamento foi a questão do artigo 64.1 do Código Penal, que vislumbrava ali uma situação, um quadro, do que a doutrina fala aí, né? A prescrição da reincidência, né? O termo da reincidência, esse limite da reincidência, 5 anos. Então, a discussão era se esse prazo de 5 anos ele se aplicava exclusivamente à reincidência ou se ele aplicava, por analogia em Bonapartem, aos maus antecedentes também. E aí fixou-se esse recurso extraordinário que gerou esse tema 150, que trata exatamente desse aspecto, e eu quero aprofundar nisso daí, porque um dos fundamentos é o direito ao esquecimento. O que, teoricamente, seria algo fácil de se delinear frente à doutrina tradicional, tendo em vista que esse prazo do artigo 64 é exclusivo da reincidência, ele ganha um grau de complexidade muito grande, ao ponto da gente ter turma inteira do Supremo, a segunda turma, e doutrina pesada do direito penal, apontando que esse prazo de 5 anos abarcaria também os maus antecedentes, tendo em vista que a reincidência é o gênero e os maus antecedentes é o espécie. Então, não pode o gênero ter o seu termo e a espécie continuar. Aquilo que é mais grave, a reincidência, perecer, e aquilo que é menos grave, mais limitado, maus antecedentes, ser perene, ser eterno. Então, seria uma contradição dentro do sistema, dentro da lógica sistemática. E isso foi parar na mão do Supremo, que já tinha ali a sua cisão, e eu quero adentrar a esse aspecto de uma maneira mais pontual, porque tem a ver com esse direito ao esquecimento. Fato é que esses maus antecedentes, eles causam não só prejuízo ao condenado, né? Porque já está condenado quando o juiz vai analisar isso, teoricamente, né? A gente sabe aí da criminologia crítica, mas teoricamente vai analisar depois que está condenado, com a pena base. Mas isso traz também ingerências à pessoa, ao regime inicial, à possibilidade de substituição da pena, ao sursis, que hoje é um mecanismo que foi muito esvaziado por causa das penas alternativas, mas lá há a presença, no artigo 77, 78, do sursis especial, da transação penal, da suspensão condicional do processo, da progressão para o regime aberto, lá no artigo 114.2 da LEP, na conversão da pena do 180 da LEP também há disposição, e mais do que o Código Penal, o Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal, os maus antecedentes impedem a pessoa de ter o tráfico privilegiado, disposição essa expressa no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, a Lei 11.343, e também disposições na Lei Ambiental, onde há influência dos maus antecedentes lá previstos no artigo 6º e 7º. Quer dizer, não se trata apenas aqui a questão limitada à pena, à dosimetria da pena. Os maus antecedentes, eles ultrapassam esse contexto e podem, inclusive, prejudicar situações da execução penal, do processo penal e legislação especial, como nós temos apontado. Quer dizer, é um tema muito mais amplo. A gente acha que é só a pena base, mas não. É um tema muito mais amplo. De forma que nós vamos observar esse tema, ele é relevante, ele é atual, ele não é simples, porque as pessoas acham, isso aqui é simples, né? Maus antecedentes é a súmula 444. E não é isso. Ele tem uma discussão que pega, inclusive, o direito civil, que é o que nós estamos debatendo aqui, né? A confluência do direito civil com o direito penal. Então, esse tema 150, que foi do ano passado, que tratava dessa possibilidade, né? Desse prazo de 5 anos da reincidência, lá do artigo 64, ser aplicada também aos maus antecedentes, surgiu de um caso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que em 2007 estabeleceu que o prazo de 5 anos se aplicava também aos maus antecedentes. É exatamente porque a reincidência é o gênero, os maus antecedentes é a espécie. Então, se o maior, o gênero, o geral, ele cai por terra, é lógico que o menor, aquele que decorre, que é o apêndice, não é? Da reincidência, que no caso os maus antecedentes também cairia, é um efeito dominó. O Tribunal de Justiça assim o julgou, esse caso foi para o STJ e depois chegou com essa mesma discussão para o Supremo. Lá no Supremo, como eu já havia aqui apontado, a primeira turma, exceto o ministro Marco Aurélio, né? Mas a primeira turma entendia que o prazo de reincidência é exclusivo para reincidência, e o prazo de maus antecedentes a lei não estabeleceu, de forma que não há. Seria, teoricamente, assim, ad eterno, né? E a segunda turma, nós tínhamos o posicionamento que a reincidência, esse prazo da reincidência, se aplicava ao prazo dos maus antecedentes. Quer dizer, esse artigo 64.1, ele era não só para reincidência, mas também para os maus antecedentes. Veja como essa questão é atual, como essa questão ainda borbulha nos tribunais e isso repercute na jurisprudência, e a gente está aqui nesse programa que tem essa repercussão, discutindo isso, e ainda não terminou essa discussão, isso ainda tem pano para manga para frente. De forma que o tribunal ele pendeu, neste caso, para a primeira turma, que o prazo é exclusivo para a reincidência, né? Essa segunda turma, ela, essa teoria, esse posicionamento, melhor dizendo, da segunda turma, ele acabou sendo vencido, porque entendeu-se que esse artigo 64.1 é exclusivo para a reincidência e não se aplica aos maus antecedentes. É, nós temos que, em rápida busca doutrinária, o Fernando Capês já defendia que esse prazo quinquenal era exclusivo para reincidência, mas, do outro lado, nós temos juristas penalistas de muito peso que defendem que esse prazo se aplica também aos maus antecedentes. Posso citar aqui o Salo de Carvalho, o José Bosch, que tem um livro específico excepcional, César Roberto Bittencourt e o Paulo Queiroz, que tratam disso explicitamente, falando que é gênero a reincidência, os maus antecedentes é espécie, e se pega para um, pega para outro. O Paulo Queiroz, inclusive, ele chega a dizer que essa interpretação é uma fraude à lei. Ele usa essa expressão, fraude à lei, porque se atinge de uma maneira frontal o princípio da legalidade, além de se lançar a possibilidade dos maus antecedentes de uma maneira perpétua, atingindo, assim, a questão da impossibilidade de se aplicar o direito a esquecimento ao direito penal. Então, a gente vai observar possibilidade que a gente teve aí do ano passado, esse tema 150, de ser abatido, não é, esse limite, essa questão de se limitar os maus antecedentes. O Supremo, vamos colocar assim, saiu pela tangente. Eu até entendo, o Supremo, que vai paulatinamente caminhando no sentido de se fixar o conceito, de se fixar os limites, e agora adentrar, né, está ali margeando tese principal de que os maus antecedentes precisa ter um limite, ele não pode ser eterno. O Supremo ele não enfrentou isso de cara, porque desde a discussão lá em Santa Catarina, veio na possibilidade ou não da analogia dessa reincidência para os maus antecedentes, de forma que o Supremo se prendeu a isso. Um ou outro ministro, eu cito aqui o Gilmar Mendes, o ministro Toffoli, que eu me lembro de cabeça, eles adentraram nessa questão da perpetuidade dessa questão dos maus antecedentes. Os outros não. Eles ficaram margeando, ligando a analogia que poderia aplicar, não poderia aplicar, de forma que a gente hoje não tem algo assim fixo, né? Os maus antecedentes é perpétuo ou não é perpétuo? É, obedece ou não obedece o artigo 5º, inciso 47b da Constituição Federal, que trata da proibição das penas de caráter perpétuo e seus efeitos também, obviamente, se proíbe o mais, proíbe o menos. Né? Se está proibindo pena de caráter perpétuo, é lógico que proíbe os efeitos dessa pena de caráter perpétuo também, onde a Constituição é expressa, quer dizer, o Supremo ele não adentrou, não enfrentou de uma maneira assim, orientada a estabelecer um limite. Né? Apenas disse que o prazo de 5 anos do 64.1 é exclusivo da reincidência, não se aplica os maus antecedentes. Quer dizer, continua os maus antecedentes existirem a partir dos 5 anos. Né? A partir desses 5 anos, se trata dos maus antecedentes. Até quando? A gente não tem ainda na doutrina um limite estabelecido, nem na legislação, também não existe uma preocupação aí, não encontrei projeto de lei que trate disso, e a gente fica aqui na doutrina fazendo um esforço para tentar delimitar o alcance desses maus antecedentes. É claro que deve existir um apoio nesse sentido, não só nessa base legal, não é, do artigo 5º da Constituição Federal, mas também no aspecto de reinserção social. Quer dizer, a pena ela existe não só para punir a pessoa, né, dentro dessa teoria absoluta, mas também a teoria relativa, aí, especificamente a reinserção social, né, a reintegração, essas ideologias re que fala Zaffaroni, que é essa busca de recuperar o sujeito, e certamente um mal antecedente é um impeditivo em vários aspectos. A gente sabe que existe a reabilitação prevista aí tanto no Código Penal, artigo 93, quanto também no Código de Processo Penal, o artigo 748, mas a gente sabe das exceções da reabilitação lá no seu artigo 202 da Lei de Execução Penal. De forma que a gente vai observar que há um efeito deletério para a sociedade.
Então, professor Warley, com base em tudo que foi dito, para fins conclusivos, qual que seria a sua posição final em relação a essa temática?
Olha, professor, falei eu, analisando o meu problema, não é? Que é a influência eventual desse recurso extraordinário na seara cível para a tese que é debatida no direito penal, na seara penal de limitação aos maus antecedentes, a minha hipótese inicial, não é, era de que não haveria influência porque se trata de áreas distintas. Lá no direito civil, a gente está debatendo o direito à personalidade, à imagem, à honra, não é, ao direito de não ser constrangido com esses fatos que a pessoa se envolveu, tem um limite nisso daí, sob pena de se gerar os danos morais, eventual dano material, sendo certo que não se trata de censura quando a gente tem por base a ideia de que não se trata de assuntos de interesse geral, ou que a lei permita, ou que algo que o valha, não é? E essa questão do choque que existe da censura, da liberdade de expressão, da liberdade jornalística, essa estrutura que presente na Constituição Federal, claro, ela não tem nada a ver, esse fundamento que foi debatido no recurso extraordinário, ele não, desse tema 786, ele não tem absolutamente nada a ver com o debate do direito ao esquecimento que nós temos no direito penal, não é, que foi abordado de uma maneira tangencial aí no tema 150. Então, os fundamentos, eles são diferentes, eles passam longe um fundamento do outro, de forma que a minha conclusão que eu cheguei é que esse recurso extraordinário, muito importante para o direito civil, que trata ali das balizas, né, do direito civil, de se estabelecer essa questão do limite à exposição dos fatos que denigram a pessoa. É claro que a gente precisa analisar caso a caso, é isso que deixou ali bem claro essa decisão, é porque o caso pode ser público, pode ser notório, não tem como a família do Getúlio Vargas querer limitar a história do Getúlio Vargas, né? Querer limitar o fim de Getúlio Vargas num programa, num livro, numa pesquisa, não é possível. Mas uma pessoa que não é conhecida ou que foi absolvida, né? É claro que ela tem direito a reabilitar, o direito ao esquecimento. Se a pessoa está saindo da cadeia e você tem um programa televisivo ou na internet expondo, olha, a pessoa está saindo da cadeia, você reavive todo aquele elemento, toda aquela complexidade social, prejudicando a ressocialização. Se a pessoa foi absolvida, é claro também que você... Foi o caso da Candelária, né, do policial que foi envolvido na Candelária, e ali ele pleiteou o direito de não ser envolvido. Ele foi absolvido, ele não quer mais ser envolvido na chacina da Candelária, ele foi absolvido. Por que que a imprensa vai ficar reavivando isso? Quer dizer, essa é a estrutura da ressocialização, não é, da busca de viver em paz, que é a origem lá do direito ao direito ao esquecimento, ela tem essa similitude, essa similidade, essa aproximação do pensamento similar do direito penal com o direito civil, da busca ao esquecimento. Então, a conclusão que eu cheguei, eu sei que estourou o tempo, peço desculpas, mas a conclusão que nós chegamos é que os maus antecedentes, eles precisam, no direito penal, ter esse discernimento, né? O juiz não é obrigado a aplicar os maus antecedentes, o juiz tem que observar também caso a caso, assim como o direito civil tem sido construído, aqui no direito penal o juiz tem que analisar caso a caso, mesmo porque ele precisa tratar de um vínculo dos maus antecedentes com o crime que está sendo dosada a pena. Então, não faz sentido uma pessoa que cometeu um crime de trânsito ter a pena por maus antecedentes aumentada na pena base por ter cometido um crime de furto. Então, são crimes que não há vinculação, assim como já acontece na personalidade, na conduta social, você precisa tratar um vínculo, não é pegar um crime do passado, qualquer um, e colocar na dosimetria da pena do crime no presente. Você precisa tratar dessa vinculação. E o tempo é da mesma forma. A pessoa 15, 20, 30 anos, o juiz precisa ponderar isso. Não é um pensamento matemático, não é um pensamento de computador, que senão o computador faria a dosimetria da pena. Não é isso. Um computador nunca vai fazer a dosimetria da pena. É necessário raciocínio. Aquele crime anterior tem a ver com esse crime agora? Então, tudo bem. Você criou ali uma margem, uma fundamentação. Se não tiver, se não tem uma conexão, você não pode ter, evidentemente, essa vinculação. Então, a conclusão que nós chegamos é que esse recurso extraordinário do Supremo, 786, que do caso aí da Cury, que determinou aí a não existência do direito ao esquecimento, não vai ter nenhuma influência ao direito ao esquecimento no direito penal, cuja base aí é a pena de prisão perpétua dentro desse contexto que nós aqui rapidamente delineamos. É claro que tem muito mais a se falar, é um tema riquíssimo, é claro que tem decisões distoantes, doutrina distoantes, mas eu quis pegar um modelo geral, uma ideia geral desse interessantíssimo e vivo assunto. Então, eu agradeço muito a essa oportunidade e me coloco aí à disposição, professor.
Eu que agradeço a sua participação. Achei que o tema foi discutido de uma forma bastante interessante, até porque a nossa ideia no podcast é plantar a semente aí para que os nossos ouvintes eles possam se aprofundar em relação ao tema. Então, eu agradeço mais uma vez a sua participação, professor Warley.
Muito obrigado, muito feliz. Conte sempre comigo. Um abraço.
Esse foi mais um PoABcast. Até o próximo episódio, pessoal.